Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 8 de junho. Hoje aqui na capital americana, excelente tempo, sol a brilhar lá fora, agradáveis 22 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santo. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Hillary Clinton garante nomeação do Partido Democrático para as eleições presidenciais. Mais um atentado bombista na Turquia. Primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. A UNITA diz que o governo não está a cumprir os seus compromissos para com as eleições.
Nós não queremos acreditar que a direção política do MPLA aprova algo apenas para ganhar tempo ou por razões estratégicas e de conveniência momentânea.
Vamos também falar de economia. Vamos falar, entre outras coisas, do controle dos preços, como decretado pelo Presidente.
Isso é lutar contra as forças do mercado. É o mercado. É o mercado a dizer que isso não funciona assim. Portanto, a economia não é assim.
A saúde vai também estar em foco aqui na Voz da América, particularmente a SIDA e a febre amarela. Vamos, portanto, continuar aqui, continue connosco com mais detalhes dessas reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, a antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, conseguiu ontem o número de delegados à convenção do Partido Democrático necessários para sua nomeação como candidata às presidenciais de novembro próximo. Depois de vários meses de uma inesperada luta renhida com o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, Clinton conseguiu o número de delegados necessários para a nomeação democrática com a vitória nas eleições primárias de New Jersey. Contudo, apesar da vitória de Clinton, Sanders prometeu continuar com aquilo que considera como a sua revolução política.
Um bombista suicida fez explodir o seu automóvel junto a uma esquadra da polícia turca perto da fronteira com a Síria, matando 4 pessoas. Outras 30 ficaram feridas na explosão na localidade de Midyat, na província de Mardin, maioritariamente curda. O Ministério do Interior turco acusou o partido separatista curdo PKK de estar na origem deste ataque e de um outro levado a cabo ontem em Istambul, que causou 11 mortos.
Anders Kompass, um alto funcionário da Organização das Nações Unidas, demitiu-se para protestar contra a total impunidade no caso que denunciou referente ao rapto de crianças pelos capacetes de Jesus na República Centro-Africana. A demissão de Anders Kompass, diretor de operações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, foi já confirmada por um porta-voz da própria ONU, que não adiantou as razões da demissão. Num relatório publicado em dezembro de 2015, um grupo de peritos independentes criticou a forma como as Nações Unidas reagiram às acusações de violações, nomeadamente de crianças, na República Centro-Africana.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu hoje no Congresso dos Estados Unidos maior cooperação entre os dois países, em particular na luta contra o terrorismo. Modi disse que a luta contra o terrorismo deverá ser levada a cabo a muitos níveis. Ele acrescentou que, tendo os dois países perdido homens na luta contra o terrorismo, é momento de aprofundar a cooperação na área de segurança. O chefe do governo indiano visitou os Estados Unidos para procurar melhorar as relações e posicionar a Índia como uma potência global.
O Banco Mundial reduziu a sua previsão de crescimento global em 2016 para 2,4% contra 2,9% estimado em janeiro, devido aos baixos preços das matérias-primas, fraca demanda nas economias avançadas e menores fluxos de capital.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar por falar de eleições um ano após a votação por consenso de tarefas inscritas no Sistema de Gestão e Informação dos Processos Eleitorais. A Assembleia Nacional Angolana deveria ter aprovado já uma série de leis, mas a UNITA fala em atrasos que diz que podem estrovar o compromisso com as eleições em 2017. João Marcos.
O líder da bancada do Galo Negro afirma que não existem tarefas em análise no Parlamento. Adalberto da Costa Júnior acusa o MPLA de estar a deixar cair compromissos.
Este acordo foi negociado, as direções dos partidos foram envolvidas, só por aí é que foi possível fazer o acordo. Assim sendo, nós não queremos acreditar que a direção política do MPLA aprova algo apenas para ganhar tempo ou por razões estratégicas e de conveniência momentânea e depois, noutro momento, por outro interesse, deixa cair os compromissos, deixa cair o compromisso na nação e pensa apenas nos seus interesses partidários. Não queremos acreditar, mas a prática aponta-nos exatamente para esta postura, que é péssima. E os angolanos devem saber disso.
E na hora da apresentação de provas, o deputado fala da aprovação de uma lei aparentemente sem consistência.
A lei do registro oficioso é uma prova disso. Forçaram a lei, mas não há bilhetes de identidade na posse dos cidadãos. Vamos fazer um registro em violação da lei. Tem sido uma prática lamentável. Mesmo assim, nós, ao nível da Assembleia, temos feito o limite daquilo que é o nosso poder de pressão. Permite resolver muitas das lacunas, se não quase todas as lacunas, que ocorreram na realização dos processos eleitorais anteriores. Complementa os aspectos legais.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. A acrescentar que o secretário para os assuntos políticos, eleitorais e económicos do MPLA afirma que as eleições vão para a frente e acusa a oposição de querer tirar partido de erros que possam ter sido cometidos.
O povo espera que saibamos, com o nosso exemplo, com a nossa postura, honrar e dignificar a confiança que nos foi depositada pelo voto popular. De outra forma, os detratores do MPLA e do seu líder encontrarão caminho fértil para fazer a sua campanha demagógica e populista contra nós, explorando cada erro, cada falha ou cada dificuldade, mesmo que estas decorram de fatores objetivos.
Era o secretário para os assuntos políticos, eleitorais e económicos do MPLA. E vamos agora falar da economia. Há quem diga que a economia é a única área de estudo em que duas pessoas podem ganhar um prémio Nobel com diferentes pontos de vista. Pois vamos começar por falar de uma medida do Presidente da República que orientou o controle dos preços da cesta básica no país. Alguns economistas dizem que isso não resultará, outros dizem que é bom. Cócomo Cuta.
A decisão consta de um decreto assinado pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, com data de 30 de maio, que altera a legislação que regulamenta o Sistema Nacional de Preços para assegurar uma melhor compreensão e implementação do regime de preços vigiados definidos pelo Governo. O economista Precioso Domingos considera normal o aumento do preço da cesta básica e afirma que, com os erros cometidos no passado, estão criadas as condições para a subida dos preços, problema que não poderá ser resolvido em medidas administrativas.
Isso é lutar contra as forças do mercado, está a ver qual que é a mucota? Nem é sequer pessoas a dizer que vão incumprir ou vão deixar de cumprir. É o mercado a dizer que isso não funciona assim. Portanto, a economia não é assim. A não ser que o presidente está a dizer, no fundo, que vai ter que subsidiar a cesta básica, os produtos da cesta básica. O Estado vai ter que subsidiar. Só que, entretanto, voltamos novamente às situações. Portanto, por um lado, estamos aqui a discutir a eliminação de subsídios porque o Estado não possui dinheiro para continuar a alimentar isso, tal como ocorreu nos combustíveis e noutras áreas em que estão a se eliminar subsídios. Mas, por outro lado, se ao nível da alimentação ou da cesta básica o presidente entende que tem que se baixar, então ele vai ter que compensar os importadores, vai ter que compensar os vendedores desses produtos que fazem parte da cesta básica, no sentido de tornar o negócio viável. Caso não, é impossível.
José Matuta, outro economista, reconhece que as taxas de câmbio influenciam a subida dos preços na cesta básica, mas afirma que a medida pode impedir a especulação dos preços.
Esse crédito presidencial visa substancialmente atingir os especuladores, pôr a mão aos especuladores de forma a evitar especular os preço dos produtos da cesta básica. Eu acho que é essencialmente isso.
Matuta entende ser normal que o governo regule o mercado e diz que a medida poderá beneficiar os consumidores.
Bom, em primeiro lugar é que isso é bom, né? Isso é bom porque quem sente o resultado da especulação é o consumidor. É normal o governo aparecer e regular o mercado. Regular através de quê? Através desse decreto. Porque há aí já uma desregulação em termos de procura e oferta, porque quem oferece eleva o preço sem necessidade de o elevar. Eu acho que isso beneficia.
A lista integra 32 produtos, mas também serviços como tarifas de passagens aéreas, de transporte rodoviário, marítimo e ferroviário de passageiros e carga, mas também de táxi, transportes públicos informais da capital angolana para a Voz da América, Coquimocuta.
Vamos continuar a falar de economia, mas antes de passarmos ao próximo debate entre economistas, aqui uma referência ao facto do Banco Mundial ter reduzido hoje a previsão de crescimento económico para Angola este ano para 0,9%, o valor mais baixo de todas as previsões já avançadas pelas instituições internacionais na sequência da crise petrolífera. Para o próximo ano, o Banco Mundial prevê um crescimento em Angola em 3,1%. E vamos agora para o Manuel José, em Luanda, que nos fala agora de um aceso debate numa rádio local entre vários economistas. Em discussão, a falta de dólares e as recentes medidas do governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Manuel.
O economista Precioso Domingos começou exatamente pela figura do atual governador do Banco Nacional de Angola. Para o especialista, o problema começa com a nomeação de um governador que não é economista.
Nós somos um país de facto especial em contexto de crise, com problemas tão sérios. Você vai buscar um jurista para governar ou dirigir o Banco Nacional de Angola. Isto é um desleixo, é um laxismo que ninguém consegue perceber.
No debate realizado pela Rádio MFM, Carlos Rosado de Carvalho disse não concordar com a excessiva dependência do Banco Central a uma só personalidade.
Eu sou contra a dependência do Banco Central, porque aqui em Angola só há uma pessoa que manda, e essa pessoa quem é? É o Presidente da República. E o BNA faz aquilo que o Presidente da República quer que o BNA faça. Porque o que o BNA tem que fazer é explicar a política monetária. Porque claro, ele não explica.
O economista Emílio Londa pensa o contrário e diz ter fé no engajamento de Walter Felipe na resolução dos problemas que o Banco Central e o país enfrentam.
Estou feliz e particularmente expectante, porque pela Sim. primeira vez temos um Sim. governador do Banco Central que fala publicamente sobre esses problemas e compromete-se a resolver esses problemas.
Opinião que encontrou coro de outro economista, Fernando Vunge.
O doutor Walter Felipe apela à ética e à moral, porque encontrou situações muito graves. Está tendo a coragem de denunciá-la e medidas de como corrigir. Estou feliz porque o BNA, reconhecendo os problemas, está a tentar encontrar mecanismos de como corrigi-lo. Nós devemos apoiar.
Carlos Rosado de Carvalho diz que enquanto algumas verdades do nosso sistema financeiro não forem encaradas com frontalidade, não há governador que resolva.
Quem são os donos destes bancos todos que estes senhores estão a falar? Quem são? Membros do MPLA, do Bureau Político, ministros, generais, ex-primeiros ministros, toda esta gente é que manda no governo. Governadores, esse é que é o problema. O isolamento do sistema financeiro internacional angolano tem a ver com isso. Claro. Com as pessoas que são donas e que mandam nos bancos e que não podem. E, portanto, se estes senhores quiserem falar a verdade, é isso que eles vão dizer.
Rosado considera ainda que mesmo que grandes craques tomassem conta do Banco Central, a situação atual dificilmente se alteraria.
Mesmo que fosse o Ronaldo ou o Messi do Banco Central, que é para as pessoas entenderem, não iam haver dólares. Porque o problema dos dólares, a única fonte de dólares que nós temos é o petróleo. E o petróleo está em baixa, enquanto o petróleo não voltar a subir. E, portanto, o Kwanza vai continuar sob pressão.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, cidadãos de Angola e Moçambique pretendem fazer prospeção de mercados, desenvolver contactos empresariais, comerciais ou de investimentos em ambos os países, vão passar a ter vistos ordinários e de múltiplas entradas por um período de até 3 meses por semestre. Os vistos serão emitidos num prazo de 5 dias, segundo um acordo entre os dois países. E agora vamos a falar de saúde. Vamos falar primeiro da SIDA. As autoridades deram a conhecer o número de pessoas infectadas com o vírus HIV-Sida. O Venâncio Rodrigues dá-nos esses números, mas diz-nos também que há quem duvide e quem avise de que a situação pode deteriorar-se, em particular devido à atual crise financeira. Venâncio.
Dados do Ministério Angolano da Saúde revelam que o número de pessoas vivendo com HIV e SIDA é estimado em 250 mil pessoas, incluindo adultos e crianças. Destes, segundo o governo, são conhecidos 180 mil, dos quais mais de 137 mil em acompanhamento médico e cerca de 70 mil sob terapia antirretroviral. O especialista em saúde pública, Dr. Maurilo Luyele, considera, entretanto, que os números oficiais pecam por defeito devido a debilidades no sistema de informação do Ministério da Saúde e advertiu que o número de seropositivos no país está a crescer.
O que significa que a eficácia do programa é questionável, pois não conseguimos controlar a epidemia, os casos de SIDA, não é? As políticas públicas não têm sido adequadas.
O especialista defende a necessidade do reforço dos programas de informação e educação da população.
É preciso reforçar o programa na componente informação, educação e comunicação, na componente testagem voluntária, para se conhecer o quadro efetivo da epidemia do HIV em Angola. E há outro lado em que nós sempre fomos fracos, né? A componente de investigação, que ela é débil.
O médico defende também a descentralização do tratamento da SIDA a outros hospitais e a transformação do atual hospital sanatório em centro de referência do tratamento de doenças infecciosas. Maurílio Luiel defende também o melhoramento do acesso ao tratamento antirretroviral.
Temos notado efetivamente rupturas no acesso antirretrovirais e, se há rupturas, a probabilidade de desenvolverem resistências aos antirretrovirais aumenta e, com isso, significa que tem que se procurar no leque de antirretrovirais existentes alargar as opções. E isso aumenta naturalmente os custos. A situação está complicada.
O governo afirma que pretende tratar com antirretrovirais até 90% de mulheres grávidas e seropositivas e de igual percentagem de adultos, adolescentes e crianças elegíveis em todo o país. Outra meta do governo tem a ver com a eliminação de novas infecções pelo HIV-Sida em crianças, garantindo que, logo após o seu nascimento, 90% das mulheres grávidas seropositivas tenham acesso ao tratamento. Até 2015, Angola esteve entre os 22 países prioritários no plano mundial para a eliminação da transmissão vertical do HIV-Sida, tendo beneficiado de apoio técnico da Organização Mundial da Saúde. Os fatores condicionantes da dinâmica da epidemia são apontados como sendo de natureza social, económica e cultural, nomeadamente o analfabetismo, a elevada migração e novos assentamentos populacionais e ainda a pobreza e as desigualdades de género. Dados oficiais apontam que a epidemia da SIDA em Angola é caracterizada com uma prevalência global estimada em 2,38% em adultos dos 15 a 49 anos de idade. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América. Estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau, a Rádio Capital FM 87.7 está também a transmitir a Voz da América em toda a sua hora e meia. E não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com, e se o ouvinte tiver uma informação para nos dar, uma notícia que possa nos interessar, pois use o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
continuar a falar de saúde, vamos falar da febre amarela, que, segundo os últimos números da Organização Mundial de Saúde, já causou a morte em Angola de 325 pessoas nos últimos 6 meses. A OMS diz que houve 2.893 casos suspeitos, 788 confirmados em 16 das 18 províncias do país. A campanha de vacinação lançada vai custar dezenas de milhões de dólares, conforme nos diz o Francisco Camati.
O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola, PNUD, Paulo Baladelli, disse no banco que a campanha de vacinação contra a febre amarela está avaliada em 70 milhões de dólares.
Em total, são quase 20 milhões de dólares só para a campanha da febre amarela, só para evitar o alastramento da febre amarela em Angola. Isso só para comprar as vacinas. Depois há os custos da logística, há os custos de vigilância, há outros custos que, em total, faz um projeto de aproximadamente 60, 70 milhões de dólares.
O representante do PNUD em Angola anunciou que, do valor anunciado, o governo angolano deve entrar com cerca de 30 milhões de dólares, estando o restante a cargo das Nações Unidas e demais organizações doadoras. As próximas campanhas de vacinação contra a febre amarela devem chegar às províncias do Kwango-Kubango, Lunda Norte, Kwanza Sul e Cabinda, anunciou Paulo Baladelli. Na Uila, a campanha de vacinação abrangeu apenas os municípios de Kipungu e Kakonda, tidos como prioritários pelas autoridades sanitárias locais. Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
E agora vamos para o Kwanza Sul, onde está a decorrer uma campanha de vacinação com algum sucesso, mas também com alguns problemas. O município do Celas tem uma previsão de vacinar mais de 280 mil cidadãos. A campanha teve início, foram vacinados apenas cerca de 150 mil. Dados estatísticos da Comissão Técnica de Saúde diz que não existem mais cidadãos por vacinar. Um administrador quer esclarecer o que se passa, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
O administrador do município do Celas, João Daniel Nunes, está preocupado e pretende fazer uma incursão município adentro para apurar os fatos.
No sentido de avaliarmos os resultados, estamos na ordem de 89% já vacinados a nível do município, andamos nesta ordem. E queremos, de certo modo, ainda temos 5 dias pela frente, foram identificados os principais pontos fracos e prova é que nós vamos deixar os gabinetes ir ao encontro da população nas várias localidades e estamos a fazê-lo a partir de agora, apostando e com o mesmo objetivo de atingir metas mais satisfatórias. Queremos ir muito mais além. O nosso objetivo é atingir os limites. Se não atingirmos, temos que saber porquê, mas com dados reais do nosso contacto direto, passo a passo, casa a casa, até encontrarmos a realidade concreta de que está a se passar no terreno.
As comunas da Amuíva e da Boteira serão as mais diagnosticadas devido à incompatibilidade em termos de números de cidadãos vacinados, segundo Daniel Nunes.
Nós temos a sede municipal com uma cobertura que eu posso dizer já acima dos 90%. Nós temos a Amuíva com uma cobertura a 62% mais ou menos. Já o Mangue ultrapassamos a expectativa, mas já estamos para além das metas desejadas. Nós estamos na Boteira com uma cobertura de 63%, dizem-nos que concluíram, que teremos que identificar o que não está correto e ali onde vão as nossas atenções. Vamos palmilhar o município, les a les, palma a palma, até nós encontrarmos a realidade concreta do nosso município. Este é o nosso objetivo, estamos empenhados, já estamos a trabalhar. As nossas atenções vão estar viradas principalmente para a comuna da Amuíva, para a comuna da Boteira, me refiro a Amuíva como tal, porque nós ainda na Amuíva nós tínhamos uma estimativa de atingir 38.056 populares, nós só atingimos 23.770 populares vacinados. Portanto, ali chama-nos a atenção de trabalhar mais um bocadito. Portanto, temos um déficit grande e precisamos saber se, na verdade, o que é que está a se passar com estes números. Temos a Boteira, onde nós temos 23 mil e tal habitantes, mas só vacinamos 14 mil e está dado por finda. Portanto, não acho justo.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com a Copa América a desenrolar-se aqui nos Estados Unidos. Hoje há jogos do grupo B, B de Brasil, que tem jogo fácil para dar cabazada. Defronte ao Haiti, Brasil e Equador empataram na primeira jornada deste grupo. Equador defronte ao Peru, que comanda o grupo depois de ter derrotado o Haiti. Ontem, Estados Unidos subiram ao segundo lugar do grupo A, derrotaram a Costa Rica por 4-0. Colômbia tornou-se no primeiro país a qualificar-se para os quartos de final, derrotou o Paraguai por 2-1. Segundo lugar, ainda por decidir, Colômbia já apurada tem 6 pontos, Estados Unidos 3, Paraguai e Costa Rica 1. Na última jornada deste grupo, Estados Unidos e Paraguai a decidirem o segundo lugar. Hoje, Portugal faz o seu último jogo de preparação para o Euro, a iniciar-se no dia 10, defronte à Estónia. Os outros jogos de preparação da seleção portuguesa foram contra a Noruega e a Inglaterra, uma vitória, uma derrota. Uma das preocupações da seleção portuguesa tem sido a condição física de Cristiano Ronaldo. O treinador de Portugal, Fernando Santos, respondeu.
Está muito bem psicologicamente, muito bem moralmente, muita vontade, muita determinação. Não apresenta nenhuma questão clínica, portanto, está igualzinho a qualquer um dos outros. Felizmente, o relatório da médico nos últimos 5, 6 dias é sempre a zero, o que é ótimo para mim.
O treinador da seleção portuguesa foi também questionado sobre qual a posição a que Portugal aspira no Euro.
O objetivo é chegar, é lá lutar pela vitória. Isso é claro, para mim isso é claro e é para um jogador inequívoco, seguramente.
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que vai estar no Euro 2016 a iniciar-se no fim de semana. E do futebol vamos para o basquetebol, NBA. Hoje o Cleveland Cavaliers de LeBron James está a lutar pela sobrevivência. É quase um jogo de vida ou de morte neste terceiro jogo da final. O atual campeão, o Golden State, se comanda por 2-0. Dois jogos em casa, ganhos à vontade, o último dos quais, que basada, 110-77. Se o Cleveland Cavaliers não ganha hoje, está num buraco difícil de sair. Três jogos contra zero, pode começar a dizer bye-bye ao campeonato. O ano passado, final foi a mesma coisa, foi o Golden State quem ganhou. Tudo indica estarem a caminho da repetição, mas isso depende do que se vai passar hoje, do que vai fazer LeBron James e o seu Cleveland Cavaliers. Moçambique está entre os 5 países da SADEC com a mais elevada taxa de mortalidade nas estradas. E o Francisco Júnior diz-me que isto está contido num relatório do Instituto de Pesquisa de Transporte da Universidade de Michigan. Francisco.
E a razão da chacina está ligada aos chamados acidentes de grande impacto, envolvendo sobretudo veículos de transporte de passageiros, como aconteceu nos últimos meses nas províncias de Inhambane, Gaza e Nampula, em que apenas 3 acidentes fizeram um total de 37 vítimas mortais.
Quando nós deslocamos os quadros para fazerem a peritagem no local, constatamos que em quase todos os casos deveu-se, primeiro, a excesso de horas de condução. Por exemplo, no acidente de Vilanculos, em que apareceram 15 concidadãos, o condutor saiu de Maputo, chegou a Vilanculos pela madrugada, mas logo a seguir tinha que preparar o autocarro para partir antes das 5. Um acidente deu-se antes das 6 horas da manhã, significa que esse condutor não chegou a descansar.
E segundo Vasco Tovela, porta-voz do INATER, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, entidade estatal responsável por prevenir e manter a segurança rodoviária em Moçambique, todos esses acidentes têm estado a acontecer à noite ou de madrugada. E o mais grave é que ocorrem alguns deles em províncias onde o parque automóvel não é significativo. A estatística mostra que ocorrem uma média de 6 acidentes por dia em todo o país, acidentes que matam pelo menos 4 pessoas por dia. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E é apenas a 1 minuto de fim desta primeira meia hora de emissão, antes de entrarmos na segunda, porque não um pouco de música moçambicana, Nvuku Milok.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de junho de 2016. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, Hillary Clinton garante nomeação presidencial. Bombista suicida mata 4 pessoas na Turquia. Primeiro-ministro indiano discursa perante o Congresso americano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a alta comissária da Grã-Bretanha se manifestou preocupada com a liberdade de expressão no país e alertou para uma tendência crescente de casos de violência política. Joana Kussenberg fez estas declarações à imprensa, hoje, 8 de junho, em Maputo, à margem das celebrações do 90º aniversário da Rainha Isabel. Estamos muito preocupados com a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa em Moçambique, disse ela, acrescentando que o respeito por estes direitos humanos é fundamental num Estado de Direito. A representante britânica em Maputo manifestou-se preocupada com as consequências dos casos de violência política e congratulou-se com a retomada de negociações entre o governo e a RENAMO. Continuamos a falar sobre Moçambique. A RENAMO e o MDM consideram que o governo violou a lei orçamental, contraindo uma dívida elevada sem consultar o Parlamento moçambicano. Esta posição foi apresentada pelas duas bancadas quando o esclarecimento do alto endividamento público do país. A Frelimo diz-se, entretanto, aberta e favorável à criação de uma comissão. Alfredo Júnior.
O governo moçambicano foi esta quarta-feira à Assembleia da República para esclarecer a dívida pública do país, calculada neste momento em mais de 11,64 bilhões de dólares norte-americanos, com um grande peso provocado pela dívida escondida da Ematum, Proíndicos e MAM. E durante o esclarecimento, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário reiterou que o governo apenas assumirá a dívida que ficar provada ter sido aplicada para fins de interesse público.
Temos responsabilidades internas no âmbito da operacionalização dos compromissos constantes do programa quinquenal do governo, que não podem ser esquecidas por causa da responsabilidade do pagamento das dívidas da Proíndico e MAM. O governo está a trabalhar para encontrar o equilíbrio adequado entre a necessidade de, por um lado, honrar os compromissos assumidos com as dívidas aplicadas para fins de interesse público e, por outro, continuar a financiar as prioridades do desenvolvimento social e económico do país. O governo irá colaborar com esses órgãos em tudo quanto for necessário para assegurar o devido esclarecimento das questões suscitadas em torno da problemática da dívida pública.
Reagindo a este informe, a RENAMO, através da chefe da bancada parlamentar, Ivone Soares, considerou que o governo violou a Constituição da República, particularmente a lei orçamental, pelo que exige a responsabilização dos envolvidos nesta transgressão.
Não sendo correto, nós não aceitamos que esta dívida seja incluída dentro do orçamento do Estado, não aceitamos que o Parlamento legalize a ilegalidade da dívida que foi contraída pelo governo da Frelimo e esperamos que a bancada da maioria, que é a bancada da Frelimo, se comporte também como representantes do povo.
Onde Arnão e o porta-voz da bancada, Fernando Bismarck, diz que o país não é obrigado a pagar uma dívida ilegal.
Mas Moçambique não é obrigado a pagar por uma dívida ilegal. Portanto, há uma dívida ilegal da Proíndicos e da AMAM. A Proíndicos tem 622 milhões e a AMAM 535 milhões. O Estado moçambicano e o povo não devem pagar uma dívida ilegal porque houve uma violação da Constituição da República.
Já Edmundo Galiza Matos, porta-voz da Frelimo, considerou que o governo deu explicações claras sobre a dívida, porém não coloca de parte a responsabilização dos implicados na contração desta dívida escondida.
Eu penso que nós devemos avançar sobretudo na produção interna, em avançar significativamente para que este não seja um país que importe mais do que exporta. Devemos ter as nossas empresas cada vez mais robustas, seguras e competentes. Todos os atos de gestão devem ser baseados em critérios de responsabilidade, de uma governança empresarial muito forte, assente em critérios de transparência, de legalidade e todos os outros. Só assim é que podemos continuar a ter um Estado cada vez mais robusto.
Esta quinta-feira, o Parlamento prossegue com o debate deste assunto que está a mexer com a dívida dos moçambicanos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu setor está a emissão em português da Voz da América. Moçambique está entre os 5 países da SADC com a mais elevada taxa de mortalidade nas estradas e entre os 25 a nível mundial com altos índices de mortes por acidentes. Isso de acordo com um relatório do Instituto de Pesquisas de Transportes da Universidade de Michigan, no âmbito de um estudo intitulado Mortalidade por Acidentes Rodoviários, envolvendo 193 países. Francisco Júnior.
E a razão da chacina está ligada aos chamados acidentes de grande impacto, envolvendo sobretudo veículos de transporte de passageiros, como aconteceu nos últimos meses nas províncias de Inhambane, Gaza e Nampula, em que apenas 3 acidentes fizeram um total de 37 vítimas mortais.
Quando nós deslocamos os quadros para fazerem a peritagem no local, constatamos que em quase todos os casos deveu-se, primeiro, a excesso de horas de condução. Por exemplo, no acidente de Vilanculos, em que apareceram 15 concidadãos, o condutor saiu de Maputo, chegou a Vilanculos pela madrugada, mas logo a seguir tinha que preparar o autocarro para partir antes das 5. O acidente deu-se antes das 6 horas da manhã, significa que esse condutor não chegou a descansar.
E segundo Vasco Tovela, porta-voz do INATER, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, entidade estatal responsável por prevenir e manter a segurança rodoviária em Moçambique, todos esses acidentes têm estado a acontecer à noite ou de madrugada. E o mais grave é que ocorrem alguns deles em províncias onde o parque automóvel não é significativo.
Em termos de províncias que registraram maior gravidade no primeiro trimestre, temos a província de Cabo Delgado, em que em termos de óbitos cresceu perto de 41, ou seja, comparando com 2015, Cabo Delgado no primeiro trimestre registrou-se um aumento de 41 óbitos, Niassa 50 óbitos, Sofala 49 óbitos. Mas há de notar que as províncias que eu fiz referência, por exemplo, Niassa, esses 50 óbitos são resultantes de 11 acidentes. Então, a gravidade aqui é maior. Mas temos uma situação de Maputo, em que, cidade de Maputo, em que tivemos 147 acidentes, mas o número de óbitos é diminuto em relação a Niassa, são 31. Então, são fenômenos que nós já identificamos. Isto, por exemplo, a Niassa deve-se também a partilha do tipo de transporte, em que eles partilham transporte de carga e passageiro, ou seja, os passageiros vão por cima da carga. Sempre que há um acidente, as consequências de óbitos são, de facto, muito mais significativas, como é o caso.
A fadiga dos condutores, a sonolência, aliada a outros fatores de risco, como estradas mal sinalizadas, consumo de álcool por parte dos motoristas e o excesso de velocidade, tornam os acidentes ainda mais mortíferos. A estatística mostra que ocorrem uma média de 6 acidentes por dia em todo o país, acidentes que matam pelo menos 4 pessoas por dia. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Cidadãos de Angola e de Moçambique que pretendem fazer prospecção de mercado, desenvolver contactos empresariais, comerciais ou de investimentos em ambos os países, vão passar a ter vistos ordinários e de múltiplas entradas por um período de até 3 meses por semestre. Os vistos serão emitidos num prazo de 5 dias, segundo o acordo de facilitação de vistos em vigor desde o passado dia 30 de maio. Além de empresários, a medida beneficia conferencistas, consultores, religiosos, atletas e artistas. A decisão dos governos de Maputo e Luanda decorre da necessidade de promover e facilitar a circulação de profissionais dos dois países e de eliminar barreiras ao desenvolvimento das atividades de empresas e do investimento. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Modibo Touré, pediu hoje aos líderes políticos e forças de segurança para que mantenham a calma perante a crise política e a morte da veterana da luta pela independência, Carmen Pereira. Neste momento, onde as emoções estão à flor da pele, exortamos o povo da Guiné-Bissau a manterem a calma e a dignidade, referiu em comunicado. Aquele responsável recém-chegado ao país endereçou também as mais profundas condolências à família de Carmen Pereira e ao país. E vamos agora falar de SIDA. Aqui na Voz da América, as autoridades angolanas deram a conhecer o número de pessoas infectadas com o vírus que provoca aquela doença. O Venâncio Rodrigues dá-nos esses números, mas diz-nos também que há quem duvide e quem advirta de que a situação pode deteriorar-se em parte devido à atual crise financeira que afeta Angola. Venâncio Rodrigues.
Dados do Ministério Angolano da Saúde revelam que o número de pessoas vivendo com HIV e SIDA é estimado em 250 mil pessoas, incluindo adultos e crianças. Destes, segundo o governo, são conhecidos 180 mil, dos quais mais de 137 mil em acompanhamento médico e cerca de 70 mil sob terapia antirretroviral. O especialista em saúde pública, Dr. Maurilo Luyele, considera, entretanto, que os números oficiais pecam por defeito devido a debilidades no sistema de informação do Ministério da Saúde e advertiu que o número de seropositivos no país está a crescer.
O que significa que a eficácia do programa é questionável, pois não conseguimos controlar a epidemia, os casos de SIDA, não é? As políticas públicas não têm sido adequadas.
O especialista defende a necessidade do reforço dos programas de informação e educação da população.
É preciso reforçar o programa na componente informação, educação e comunicação, na componente testagem voluntária, para se conhecer o quadro efetivo da epidemia do HIV em Angola. E há outro lado em que nós sempre fomos fracos, né? A componente de investigação, que ela é débil.
O médico defende também a descentralização do tratamento da SIDA a outros hospitais e a transformação do atual hospital sanatório em centro de referência do tratamento de doenças infecciosas. Maurílio Luiel defende também o melhoramento do acesso ao tratamento antirretroviral.
Temos notado, efetivamente, rupturas no acesso antirretrovirais e, se há rupturas, a probabilidade de desenvolverem resistências aos antirretrovirais aumenta e, com isso, significa que tem que se procurar, no leque de antirretrovirais existentes, alargar as opções. E isso aumenta naturalmente os custos. A situação está complicada.
O governo afirma que pretende tratar com antirretrovirais até 90% de mulheres grávidas e seropositivas e de igual percentagem de adultos, adolescentes e crianças elegíveis em todo o país. Outra meta do governo tem a ver com a eliminação de novas infecções pelo HIV-Sida em crianças, garantindo que, logo após o seu nascimento, 90% das mulheres grávidas seropositivas tenham acesso ao tratamento. Até 2015, Angola esteve entre os 22 países prioritários no plano mundial para a eliminação da transmissão vertical do HIV-Sida, tendo beneficiado de apoio técnico da Organização Mundial da Saúde. Os fatores condicionantes da dinâmica da epidemia são apontados como sendo de natureza social, económica e cultural, nomeadamente o analfabetismo, a elevada migração e novos assentamentos populacionais e ainda a pobreza e as desigualdades de género. Dados oficiais apontam que a epidemia da SIDA em Angola é caracterizada com uma prevalência global estimada em 2,38% em adultos dos 15 a 49 anos de idade. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton conseguiu ontem um número de delegados necessários à convenção do Partido Democrático para alcançar a sua nomeação como candidata às presidenciais de novembro próximo. Depois de vários meses de uma inesperada luta renhida com o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, Clinton celebrou ontem a vitória.
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Obrigada a todos. Ultrapassamos um marco histórico. Pela primeira vez na história do nosso país, uma mulher será nomeada por um dos grandes partidos para a presidência dos Estados Unidos.
Clinton conseguiu o número de delegados necessários para a nomeação democrática com a vitória nas eleições primárias no estado de New Jersey. Contudo, apesar da vitória de Clinton, Sanders prometeu continuar com aquilo que considera como a sua revolução política.
We are going to fight hard. To win the primary in Washington, D.C.
Vamos lutar muito arduamente, disse Sanders. Vamos lutar arduamente para ganhar as primárias em Washington, D.C. Depois vamos levar a nossa luta pela justiça social, económica e racial a Filadélfia, na Pensilvânia. Com a nomeação agora garantida, Clinton pode focar as suas atenções no seu rival republicano, o bilionário Donald Trump. Nestes últimos dias, debaixo de fogo, por mais uma série de comentários negativos sobre minorias, especialmente sobre um juiz americano, filho de imigrantes mexicanos e que está a julgar um caso envolvendo um dos seus muitos negócios. Trump defendeu-se assim.
My goal is always again to bring people together. But if I'm forced to fight for something I really care about, I will never ever back down.
O meu objetivo, disse Donald Trump, sempre foi o de unir as pessoas. Mas sou obrigado a lutar por algo que me é muito caro. Nunca desistirei e o meu país nunca desistirá. A próxima etapa da corrida à Casa Branca acontece já em julho, com as convenções dos republicanos e dos democratas, onde Trump e Clinton serão formalmente nomeados. Continua sintonizado com a Voz da América. Esta é a nossa emissão em português para a África. Moçambique é um dos países com mais casos de casamentos prematuros no mundo. Casando cedo, as raparigas perdem oportunidades de educação e enfrentam problemas de saúde por engravidarem também mais cedo. As organizações da sociedade civil em Moçambique querem mudar esse cenário. Os pormenores de seguida aqui na Voz da América com Amâncio Miguel.
A rede de comunicadores para a criança trabalha com as rádios comunitárias para persuadir os pais a manter as suas filhas na escola e reduzir os casamentos antes da idade legal. Célia Claudina, coordenadora desta rede, diz que as mensagens explicam, entre outros aspectos, que se uma menina engravidar cedo pode ter complicações na sua saúde e comprometer o seu futuro.
Começamos a despertar uma luz, eles começam a perceber que afinal aquela criança que faleceu é porque eventualmente a mãe não cuidava e começam a refletir, de fato, ela não fazia isso, não fazia aquilo, porque não considerava. Teve um aborto, teve um parto difícil, teve uma fístula. Então, eles começam a despertar para o real problema, porque nós temos vindo a trabalhar particularmente na questão das consequências do casamento, dos casamentos prematuros para a saúde da rapariga.
Uma em cada duas raparigas moçambicanas casa antes dos 18 anos, o que coloca o país no 10º lugar entre as nações que têm mais casos de casamentos prematuros. Na Zambézia, segunda província mais populosa de Moçambique, o núcleo das associações femininas, NAFESA, também aposta na comunicação, mas tendo como alvo as instituições públicas, afirma a coordenadora Cândida Quintano.
Muitas das vezes é necessário até trabalhar com as próprias instituições públicas que atendem os casos, porque uma política aprovada muitas das vezes não significa que já é do domínio de todos. Então, a experiência mostra-nos que muitas das vezes nós temos que trabalhar com as instituições públicas, como é o caso das procuradorias, não é? Os tribunais. E existe também na comunidade uma estrutura que são os tribunais comunitários, que também têm que ter o conhecimento, porque muitas das vezes as comunidades estão bastante distantes, né, das estruturas formais que defendem o direito das raparigas e das mulheres. A experiência mostra-nos que é preciso trabalhar com os tribunais comunitários, porque muitas das vezes eles são quem resolvem os casos em primeira mão. E se eles não têm conhecimento da lei formal, eles vão sempre aplicar aquilo que é conhecimento comunitário ou informação que eles já têm de base.
Estas intervenções fazem parte da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao Casamento Infantil, aprovada em abril deste ano. Célia Claudina diz que a estratégia tem a vantagem de uma única mensagem, mas é importante a coordenação entre os implementadores.
Não vai surtir efeitos desejados se cada organização, o governo agir sozinho, a sociedade civil também agir sozinha. Tem que ser uma ação conjunta. Eu penso que isso já está acontecendo, de certa forma.
Célia Claudina e a Estratégia Moçambicana de Combate aos Casamentos Prematuros.
O Malawi tem uma das taxas mais elevadas de casamentos infantis. Metade das raparigas casam-se antes dos 18 anos e uma em cada 8 está casada quando chega aos 15. Mas, desde a entrada em vigor de uma nova lei, uma pessoa está empenhada em mudar as coisas. Ela é conhecida como chefe Katshinda Moto e já conseguiu anular 850 casamentos de jovens com menos de 18 anos no Malawi. Ela diz que nada a satisfaz mais do que ver as ex-noivas de regresso à escola.
I tried my best to see these girls to be enrolled in classes.
Fiz o melhor que podia para trazer as raparigas de volta à escola. Portanto, como podem ver, sou uma chefe feliz.
Katshinda Moto, uma chefe tribal, deixou o seu trabalho como secretária há 13 anos atrás para liderar 900 mil pessoas no distrito de Dedza, no centro do país. Num país onde o casamento infantil é tradicional, a chefe tem pela frente uma tarefa difícil, mas não impossível.
There is mother groups and we have this community policing, child protection workers who are going.
Há grupos de mães e temos policiamento da comunidade e agentes de proteção de crianças que estão aí de casa em casa para ver como elas estão.
Judith Cabango casou-se aos 14 anos e tem um filho de 4. O casamento de Cabango foi anulado por Katshinda Moto.
I wasted valuable time, but now I am in full-time learning and making a future for me and my child.
Perdi um tempo valioso, mas agora estou a estudar a tempo completo e a construir um futuro para mim e para meu filho.
Histórias como a de Cabango são partilhadas por inúmeras raparigas do Malawi. Joyce Mkandawire, a responsável no Malawi da Organização de Defesa de Raparigas Rise Up, contou-nos a história de Josephine.
At 15 years old, she has 2 children. This girl was married off at 12 years old.
Aos 15 anos tinha 2 crianças. A rapariga casou-se aos 12 anos. Segundo ela, isso deveu-se à pobreza e ao facto de ter ficado órfã de pai e mãe por causa do SIDA. Não há literalmente ninguém a apoiá-la.
Com a sua ajuda, Josephine regressou à escola. Na sequência dos esforços levados a cabo por pessoas tais como Mkandawire e a chefe Katshinda Moto, o Parlamento do Malawi aprovou no ano passado uma lei elevando para 18 a idade mínima para casar. Mas a nova lei pode estar em conflito com a Constituição malawiana.
The Constitution itself still allows for parental consent under the age of 18. So we see this in many countries.
A Constituição ainda prevê que os pais possam dar consentimento antes dos 18 anos. Portanto, vemos isso em muitos países. Há contradição entre o que está escrito na lei e a Constituição. Legislação nacional dizendo algo e a lei tradicional tribal dizendo outra coisa. A questão que se põe, então, é de saber como conciliar as coisas.
Thompson diz também que é importante investir no desmantelamento das causas desses casamentos, incluindo a pobreza e a diferença de géneros. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, temos de seguida a página desportiva com João Santarém.
Na página desportiva, vamos começar com a Copa América a desenrolar-se aqui nos Estados Unidos. Hoje há jogos do grupo B, B de Brasil, que tem jogo fácil para dar cabazada. De fronte ao Haiti, Brasil e Equador empataram na primeira jornada deste grupo. Equador de fronte ao Peru, que comanda o grupo depois de ter derrotado o Haiti. Ontem, Estados Unidos subiram ao segundo lugar do grupo A. Derrotaram a Costa Rica por 4-0. Colômbia tornou-se no primeiro país a qualificar-se para os quartos de final. Derrotou o Paraguai por 2-1. Segundo lugar, ainda por decidir, Colômbia já apurada tem 6 pontos, Estados Unidos 3, Paraguai e Costa Rica 1. Na última jornada deste grupo, Estados Unidos e Paraguai a decidirem o segundo lugar. Hoje Portugal faz o seu último jogo de preparação para o Euro, a iniciar-se no dia 10, de fronte à Estónia. Os outros jogos de preparação da seleção portuguesa foram contra a Noruega e a Inglaterra, uma vitória, uma derrota. Uma das preocupações da seleção portuguesa tem sido a condição física de Cristiano Ronaldo. O treinador de Portugal, Fernando Santos, respondeu.
Está muito bem psicologicamente, muito bem moralmente, muita vontade, muita determinação. Não apresenta nenhuma questão clínica, portanto, está igualzinho a qualquer um dos outros. Felizmente, o relatório da médico nos últimos 5, 6 dias é sempre a zero, que é ótimo para mim.
O treinador da seleção portuguesa foi também questionado sobre qual a posição a que Portugal aspira no Euro.
O objetivo é chegar lá, lutar pela vitória. Isso é claro, para mim isso é claro e é para um jogador inequívoco, seguramente.
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que vai estar no Euro 2016 a iniciar-se no fim de semana. E do futebol vamos para o basquetebol, NBA. Hoje o Cleveland Cavaliers de LeBron James está a lutar pela sobrevivência. É quase um jogo de vida ou de morte neste terceiro jogo da final. O atual campeão, o Golden State, se comanda por 2-0. Dois jogos em casa, ganhos à vontade, o último dos quais, cabazada, 110-77. Se o Cleveland Cavaliers não ganha hoje, está num buraco difícil de sair. 3-0, pode começar a dizer bye-bye ao campeonato. O ano passado, o final foi a mesma coisa, foi o Golden State quem ganhou. Tudo indica estarem a caminho da repetição, mas isso depende do que se vai passar hoje, do que vai fazer LeBron James e o seu Cleveland Cavaliers.
Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na boa, em português, falas tu, falam todos, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola, no telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
E tempo agora para recordar as principais notícias. Aqui nos Estados Unidos, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton conseguiu ontem o número de delegados à convenção do Partido Democrático necessários para a sua nomeação como candidata às presidenciais de novembro próximo. Depois de vários meses de uma inesperada luta renhida com o senador do Estado de Vermont, Bernie Sanders, Clinton conseguiu o número de delegados necessários para a nomeação democrática com a vitória nas eleições primárias de New Jersey. A próxima corrida da etapa à Casa Branca acontece em julho, com as convenções dos republicanos e dos democratas, onde Donald Trump e Hillary Clinton serão formalmente nomeados. Na Turquia, um bombista suicida fez explodir o seu automóvel junto a uma esquadra da polícia, perto da fronteira com a Síria, matando 4 pessoas. O Ministério do Interior turco acusou o partido separatista curdo PKK de estar na origem deste ataque e de um outro levado a cabo ontem em Istambul e que causou 11 mortos. E tempo agora aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta quarta-feira, 8 de junho. Destaque para as primárias presidenciais aqui nos Estados Unidos. O Washington Post afirma: Hillary Clinton celebra vitória, quanto ao New York Times anuncia: Hillary Clinton reivindica nomeação democrática. O Wall Street Journal afirma: Clinton faz história com a sua vitória. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos com Pessan para a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou no telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 40 segundos aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 22 graus centígrados. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, Hillary Clinton obteve o número de delegados para a nomeação partidária, um bombista suicida faz explodir viatura frente a uma esquadra turca, primeiro-ministro indiano pediu no Congresso maior cooperação. 8 de junho de 2016, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América, resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A RENAM e o MDM consideram que o governo moçambicano violou a lei orçamental ao contrair uma dívida elevada sem consultar o Parlamento. A posição foi apresentada por duas bancadas quando do esclarecimento alto endividamento público naquele país. A Frelimo diz-se aberta e favorável à criação de uma comissão, como nos refere o Alfredo Júnior.
O governo moçambicano foi esta quarta-feira à Assembleia da República para esclarecer a dívida pública do país, calculada neste momento em mais de 11,64 bilhões de dólares norte-americanos, com um grande peso provocado pela dívida escondida da Imatum, Proíndicos e MAM. E durante o esclarecimento, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário reiterou que o governo apenas assumirá a dívida que ficar provada ter sido aplicada para fins de interesse público.
Temos responsabilidades internas no âmbito da operacionalização dos compromissos constantes do Programa Quinquenal do Governo, que não podem ser esquecidas por causa da responsabilidade do pagamento das dívidas da Proíndico e MAM. O Governo está a trabalhar para encontrar o equilíbrio adequado entre a necessidade de, por um lado, honrar os compromissos assumidos com as dívidas aplicadas para fins de interesse público e, por outro, continuar a financiar as prioridades do desenvolvimento social e econômico do país. O governo irá colaborar com esses órgãos em tudo quanto for necessário para assegurar o devido esclarecimento das questões suscitadas em torno da problemática da dívida pública.
Reagindo a este informe, a RENAM, através da chefe da bancada parlamentar, Ivone Soares, considerou que o governo violou a Constituição da República, particularmente a lei orçamental, pelo que exige a responsabilização dos envolvidos nesta transgressão.
Não sendo correto, nós não aceitamos que esta dívida seja incluída dentro do orçamento do Estado, não aceitamos que o Parlamento legalize a ilegalidade da dívida que foi contraída pelo governo da Frelimo e esperamos que a bancada da maioria, que é a bancada da Frelimo, se comporte também como representantes do povo
Dernão. E o porta-voz da bancada, Fernando Bismarck, diz que o país não é obrigado a pagar uma dívida ilegal.
Mas Moçambique não é obrigado a pagar por uma dívida ilegal. Portanto, há uma dívida ilegal da Proíndicos e da AMAM. A Proíndicos tem 622 milhões e a AMAM 535 milhões. O Estado moçambicano e o povo não devem pagar uma dívida ilegal porque houve uma violação da Constituição da República.
Já Edmundo Galiza Matos, porta-voz da Frelimo, considerou que o governo deu explicações claras sobre a dívida, porém não coloca de parte a responsabilização dos implicados na contração desta dívida escondida.
Eu penso que nós devemos avançar sobretudo na produção interna, em avançar significativamente para que este não seja um país que importe mais do que exporta. Devemos ter as nossas empresas cada vez mais robustas, seguras e competentes. Todos os atos de gestão devem ser baseados em critérios de responsabilidade, de uma governança empresarial muito forte, assente em critérios de transparência, de legalidade e todos os outros. Só assim é que podemos continuar a ter um Estado cada vez mais robusto.
Esta quinta-feira, o Parlamento prossegue com o debate deste assunto que está a mexer com a dívida dos moçambicanos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. As autoridades angolanas deram a conhecer o número de pessoas infectadas com o vírus VIH-Sida. O Venâncio Rodrigues dá esses números, mas diz também que há quem duvide e quem avise de que a situação pode deteriorar-se, em parte devido à atualidade crise financeira.
Dados do Ministério Angolano da Saúde revelam que o número de pessoas vivendo com HIV-Sida é estimado em 250 mil pessoas, incluindo adultos e crianças. Destes, segundo o governo, são conhecidos 180 mil, dos quais mais de 137 mil em acompanhamento médico e cerca de 70 mil sob terapia antirretroviral. O especialista em saúde pública, Dr. Maurilo Luyele, considera, entretanto, que os números oficiais pecam por defeito devido a debilidades no sistema de informação do Ministério da Saúde e advertiu que o número de seropositivos no país está a crescer.
O que significa que a eficácia do programa é questionável, pois não conseguimos controlar a epidemia, os casos de SIDA, não é? As políticas públicas não têm sido adequadas.
O especialista defende a necessidade do reforço dos programas de informação e educação da população.
É preciso reforçar o programa na componente informação, educação e comunicação, na componente testagem voluntária, para se conhecer o quadro efetivo da epidemia do HIV em Angola. E há outro lado em que nós sempre fomos fracos, né? A componente de investigação, que ela é débil.
O médico defende também a descentralização do tratamento da SIDA a outros hospitais e a transformação do atual hospital sanatório em centro de referência do tratamento de doenças infecciosas. Maurílio Luiel defende também o melhoramento do acesso ao tratamento antirretroviral.
Temos notado efetivamente rupturas no acesso antirretrovirais e se há rupturas, a probabilidade de desenvolverem resistências aos antirretrovirais aumenta e com isso significa que tem que se procurar no leque de antirretrovirais existentes alargar as opções. E isso aumenta naturalmente os custos. A situação está complicada.
O governo afirma que pretende tratar com antirretrovirais até 90% de mulheres grávidas e seropositivas e de igual percentagem de adultos, adolescentes e crianças elegíveis em todo o país. Outra meta do governo tem a ver com a eliminação de novas infecções pelo HIV-Sida em crianças, garantindo que, logo após o seu nascimento, 90% das mulheres grávidas seropositivas tenham acesso ao tratamento. Até 2015, Angola esteve entre os 22 países prioritários no plano mundial para a eliminação da transmissão vertical do HIV-Sida, tendo beneficiado de apoio técnico da Organização Mundial da Saúde. Os fatores condicionantes da dinâmica da epidemia são apontados como sendo de natureza social, económica e cultural, nomeadamente o analfabetismo, a elevada migração e novos assentamentos populacionais e ainda a pobreza e as desigualdades de género. Dados oficiais apontam que a epidemia da SIDA em Angola é caracterizada com uma prevalência global estimada em 2,38% em adultos dos 15 a 49 anos de idade. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Thank you.
Economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial reduziu a previsão de crescimento económico para Angola este ano para 0,9%, o valor mais baixo de todas as previsões já avançadas pelas instituições internacionais. De acordo com a atualização do relatório Perspectivas Económicas Globais, agora divulgado, a terceira maior economia africana vai ter um crescimento económico de 0,9% este ano e de 3,1% em 2017, o que representa uma revisão de 2,4 e 0,7 pontos percentuais relativamente às estimativas do relatório de janeiro passado. A revisão em baixa das previsões de crescimento para Angola surge enquadrada nas alterações que o Banco Mundial fez às estimativas para o resto do mundo, argumentando que o fraco crescimento das economias desenvolvidas, baixos preços das matérias-primas e os menores fluxos de capital vão abrandar a expansão económica mundial de 2,9% previsto em janeiro para 2,4%. O Banco Mundial considera agora que em 2016 o preço médio do barril de petróleo será de 41 dólares, abaixo dos 51 dólares antecipados há 6 meses atrás. O Banco Mundial reduziu a previsão de crescimento económico para Moçambique este ano para 5,8%, devido aos atrasos nos investimentos nos setores do gás, o aumento da inflação e a descida da confiança dos investidores. A previsão representa uma revisão em baixa de 0,7% face à previsão de crescimento de 6,5% estimada em janeiro último. Para 2017, o Banco Mundial prevê que Moçambique acelere para 7,7% e para 8,3% no ano seguinte. O caminho de ferro de Moçambique vai iniciar dentro de 2 semanas o transporte em larga escala de madeira de Quando-Cubango para o Namibe, passando pelo Lubango. O novo serviço, cujos contratos estão a ser ultimados, irá permitir aumentar as receitas da empresa e está paralelamente a ser montada uma operação de transporte de granito negro e de outras rochas ornamentais da Huila para o porto do Namibe. A linha de caminho de ferro de Moçambique transporta 15 mil toneladas de carga e 1000 passageiros em 32 composições por mês entre as cidades de Menong, Lubango e Namibe. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,45 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 14,7 randas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa, em português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
O convidado de sexta-feira será Sérgio Pissarra, cartunista.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
O acesso e posse da terra em África é uma questão considerada de vida ou de morte. Durante a dominação colonial europeia, os africanos foram desapossados da sua terra fértil de produção de alimentos e de criação de gado. Os movimentos de libertação dizem que lutaram para libertarem os homens e a terra. Em Angola e Moçambique, por exemplo, a terra foi nacionalizada pelo Estado depois da proclamação de independências. Mas o acesso e posse da terra pelos camponeses continuam problemáticos, sobretudo com o surgimento de novos latifundiários e projetos com capitais chineses. No Zimbábue, o processo da recuperação da terra expropriada provocou uma profunda crise económica que colocou o país no fundo da linha da pobreza. África do Sul, considerado celeiro da região, aprendeu a lição da situação zimbabuiana e adotou uma posição considerada mais moderada depois da queda do regime racista do apartheid, que radicalizara a expropriação da terra dos africanos sem compensação. O governo seguiu o modelo das leis de mercado baseadas no princípio de oferta e procura, ou willing seller, willing buyer, vendedor voluntário e comprador também interessado, que neste caso seria o governo ou o Estado sul-africano, para depois distribuir aos sem terra. Mas o modelo fracassou devido à aplicação de preços considerados exagerados por vendedores voluntários, segundo afirma o vice-ministro sul-africano das Obras Públicas, Jeremy Crony.
Ministers of Land Reform, for instance, have been uncertain about administrative justice and constitutional challenges, have often gone into ridiculous payments. I mean, there's the infamous case of a game reserve in Mpumalanga, in which nearly R1 billion of public money was paid for a land restitution case.
Segundo Jeremy Crony, ministros que lidam com a reforma da terra têm sido confrontados com desafios administrativos legais e constitucionais. Eles sempre têm acompanhado pagamentos ridículos. O caso menos famoso da reserva em Mpumalanga, em que foram pagos cerca de R1 milhão, dinheiro do Estado ou público para a restituição da terra. O vice-ministro diz que há falta de clareza sobre processos de compensação na legislação. Jeremy Crony explicou que a Constituição dá poderes ao governo para expropriar a terra e existem 23 pacotes legislativos permitindo a expropriação por ministros de certos pelouros.
The Constitution already gives government expropriating powers, and then something like 33 different pieces of legislation give specific national line ministers expropriating powers.
Jeremy Crony defende que o Estado Democrático Sul-Africano pode e deve exercer o seu poder constitucional de expropriação da terra para propósitos públicos, que podem ser construção de barragem, alargamento de estrada ou colocação de postos de transporte de energia elétrica. Os propósitos públicos podem incluir aspectos de reforma e restituição da terra e também podem garantir equidade de acesso a todos os sul-africanos.
The state, a democratic state in South Africa, can and indeed should exercise expropriating powers, either for a public purpose, which would be to build a dam or widen a road or put in electrical pylons. Public interest would include for the purposes of land reform, land restitution, but also to ensure just and equitable access to all of South Africa.
Mas apesar deste pressuposto, a Associação dos Agricultores da África do Sul está muito preocupada com a legislação aprovada, mesmo reconhecendo que a Constituição prevê compensação equitativa. A associação considera que o governo da África do Sul pode pagar menos em relação ao valor real do mercado pela terra expropriada.
We are worried about that, even though we acknowledge that the Constitution says it must be just and equitable compensation, not necessarily market value compensation. But if you're going to get that kind of situation, it will have a ripple effect throughout the economy, and also on the financing of agriculture and the basically the profitability of the sector.
Os agricultores associados dizem que a nova lei vai afetar negativamente o desenvolvimento da economia, financiamento e rendimentos do setor agrícola. O Instituto Sul-Africano de Relações Raciais entregou petição ao gabinete do presidente Jacob Zuma solicitando ao chefe do Estado sul-africano a devolução da lei ao parlamento para reavaliação.
We brought to the president's attention what we see as three problems in regards constitutionality. The first lies in the content of some of the provisions of the bill. The second lies in the failure to provide public consultation. And the third is the failure to ensure full procedural compliance in the processes that were followed by the National Council of Provinces.
A chefe do Departamento de Política no Instituto indica que há três aspectos a ter em conta: conteúdos de algumas provisões da lei, falha de consulta pública abrangente prevista na Constituição e falha de procedimento de cumprimento integral no processo seguido pelo Conselho Nacional das Províncias. A lei foi aprovada na última semana de maio deste ano por 280 votos dos deputados do ANC e da oposição e apenas 7 contra e não houve abstenção.
It does away with the ineffective principle of willing buyer, willing seller, and it actually ensures that the dispossessed majority of South Africans who have been waiting for land for the past 20 years will finally get what is due to them.
O deputado Mloto Mtembo diz que a nova lei acaba com o princípio ineficiente de venda e compra voluntárias da terra, garantindo que a maioria dos sul-africanos apossados, que estava à espera da terra nos últimos 20 anos, vai finalmente ter o que lhes é devido. Para Mloto, este é um gesto progressivo e histórico que vai acelerar o processo da restituição ou distribuição da terra.
It is a very progressive move, it is very historic, and it will expedite expedite land redistribution process.
Em 1903, o Parlamento da então União Sul-Africana aprovou uma lei estabelecendo que os nativos teriam apenas 10% da terra e os restantes seriam ocupados por brancos. Mais tarde, aumentou-se então para 13% a terra ocupada pela maioria negra na África do Sul contra 87% da minoria branca.
It was a crime against humanity, it wasn't just theft. So we're dealing with a much more complex reality and a horrible reality which continues to reproduce itself.
O vice-ministro do governo pós-apartheid considera que foi mesmo um crime contra a humanidade, não apenas o roubo da terra, mas também uma complexidade de realidades que se reproduziram. Segundo o vice-ministro, a lei ora aprovada no Parlamento vai ser aplicada não só para terras ocupadas por brancos, mas também por comunidades negras para a construção de obras públicas. A ver, vamos. O assunto promete fazer correr muita tinta, pois não basta ter terra. É preciso muita experiência e financiamento. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Pesquisadores e técnicos continuam a melhorar os equipamentos que ajudam os médicos a melhor compreender e a diagnosticar as condições que afetam o nosso cérebro. Este tema terá edição de hoje de A Vida na América comigo, o Paulo Oliveira. Um dos objetivos é o de encontrar as causas das doenças de Alzheimer e de Parkinson que afetam milhões de pessoas no mundo. Desde a década de 1980, os médicos usam as máquinas de ressonância magnética para analisar o corpo dos pacientes sem os expor aos efeitos dos raios-x. Um campo magnético criado dentro do tubo do equipamento atua sobre os átomos de hidrogênio nos tecidos humanos, fazendo com que imitam ondas de rádio. Estas ondas podem ser transformadas em imagens semelhantes aos raios-x. O elemento magnético da nova máquina de ressonância é 100 mil vezes mais potente que o campo magnético terrestre.
Using something like 7 Tesla imaging, you can do very high resolution, you can get the contrast that you need in order to identify the particular.
O uso deste equipamento, diz-nos Peter Jezard, permite-nos ter uma resolução muito alta, obtendo o contraste necessário para identificar os elementos que analisamos, refere o professor Peter Jezard. Mas até mesmo a alta resolução bidimensional das imagens a preto e branco são diferentes das tridimensionais a cores, que podem ser vistas de todos os ângulos. Usando as imagens geradas pelas moléculas de água que se movem dentro do cérebro, cientistas de uma empresa britânica criaram um holograma mostrando as ligações entre os neutrões.
O brain is such a complex three-dimensional structure and sometimes it is quite difficult to describe.
Este neurocirurgião diz que o cérebro é uma estrutura tridimensional complexa, por isso a análise pode reforçar o processo. A imagem holográfica ainda se encontra em fase experimental e, uma vez que entra em produção, será compatível não apenas com o equipamento de ressonância magnética, bem como todos os outros ultrassons. Até à próxima! Passa agora para a música, vamos ficar com a banda One Direction and Night Changes.
Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants.
Chasing it tonight, doubts are running round her head. He is waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop.
E com a banda One Direction, a Night Changes, passagem para o Zoom de Notícias desta quarta-feira, dia 8 de junho de 2016. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton conseguiu ontem um número de delegados à Convenção do Partido Democrático necessários para a nomeação como candidata às presidenciais de novembro próximo. Depois de vários meses de luta renhida com o senador do Estado de Vermont, Bernie Sanders, Clinton conseguiu o número de delegados necessários para a nomeação democrática com a vitória nas eleições primárias de Nova Jersey. Contudo, apesar da vitória de Clinton, Sanders prometeu continuar com aquilo que considera como uma revolução política. Com a nomeação agora garantida, Clinton pode focar as atenções no seu rival republicano, Donald Trump, nestes últimos dias debaixo de fogo, por mais uma série de comentários negativos sobre minorias, especialmente sobre um juiz filho de imigrantes mexicanos e que está a julgar um caso envolvendo um dos seus negócios. A próxima etapa da corrida à Casa Branca acontece em julho, com convenções de republicanos e democratas, onde Trump e Clinton serão formalmente nomeados. Um bombista suicida fez explodir o seu automóvel junto a uma esquadra da polícia turca, perto da fronteira com a Síria, matando 4 pessoas. Outras 30 pessoas ficaram feridas na explosão na localidade de Midyat, na província de Mardan, maioritariamente curda. O Ministério do Interior turco acusou o partido separatista curdo PKK de estar na origem do ataque. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, um número crescente de países adotou legislação penalizando a blasfémia, que pode ser qualquer discurso ou atividade que possa ser entendido constituir insulto a ou mesmo pouca reverência para outra religião, ou Deus, ou entidades religiosas ou artefactos. Em face disto, tal pode não ser uma má ideia. No entanto, a aplicação das leis de blasfémia em várias partes do mundo viola as liberdades fundamentais de expressão e religião ou credo, enfraquecem as proteções dos direitos humanos e minam a estabilidade social. As leis de blasfémia dão poder ao Estado de ser o árbitro da verdade religiosa ou da ortodoxia, o que quase sempre reflete os pontos de vista da maioria, afirmou o enviado especial para a Organização de Cooperação Islâmica, Arsalan Suleiman. Quando aplicado, o resultado é que os indivíduos com crenças diferentes são impedidos de se expressar na totalidade ou de realizar a sua prática religiosa. As leis do país e a sua aplicação moldam as normas sociais e as expectativas. Por isso, quando um governo adota e aplica as leis de blasfémia, pode exacerbar divisões no seio da sociedade e assim minar a estabilidade social. É por isso que não constitui surpresa que a pesquisa demonstra que países com as maiores restrições de exercício de liberdade religiosa, incluindo as leis de blasfémia, têm igualmente um nível mais elevado de hostilidade religiosa. Com efeito, estudos têm demonstrado uma correlação entre as leis de blasfémia e os índices mais altos de extremismo violento dentro das sociedades. Em alguns casos, até a mais simples acusação de blasfémia tem resultado em violência e morte. Os Estados Unidos são absolutamente claros na oposição às leis de blasfémia e manifestam isso através dos variados canais de envolvimento, indicou o enviado especial Suleiman. Os Estados Unidos aconselham sobre os efeitos negativos de tais leis e encorajam os países que as têm para que as revoguem. Apelamos aos governos para que responsabilizem os que cometem violência motivada por acusações de blasfémia. Trabalhamos com a sociedade civil para melhorar os ambientes da liberdade religiosa e encorajamos outros países para o fazerem o mesmo. Ajudamos a redigir a resolução da ONU 16/18, que apela a todos os Estados-membros para fomentarem a liberdade religiosa e o pluralismo. As leis de blasfémia são uma preocupação global. Apelamos à comunidade internacional para rejeitar as leis de blasfémia e continuar a manter os direitos humanos e as liberdades fundamentais inscritas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 8 de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.